Vamos começar então a ver as leis de Yom Kippur. Nós falamos ontem de forma rápida como são as rezas para quem tiver que rezar sozinho. Primeira coisa, na véspera de Yom Kippur se costuma fazer kaparot. O costume de kaparot é demonstrar o quanto nós queremos que Hashem nos perdoe, o quanto nós queremos ser desculpados, o quanto nós queremos pedir desculpas para Deus e nós queremos ficar limpos dos pecados. Se costuma pegar para kaparot ou galo para homens, galinha para mulheres, ou peixe, tem gente que pega também, vivo, obviamente, ou dinheiro. E se pega as kaparot na mão direita, se fala os versículos que estão lá no Machzor, e quando se fala no fim, Zé Khalifati, Zé Temurati, Zé Kaparati, se faz uma volta, se gira isso em torno da cabeça. E no caso de ser um galo, uma galinha, o peixe, se fala que esse animal vai morrer e eu vou entrar para um ano bom. E se for dinheiro, então se fala esse dinheiro vai para Tzedakah. E eu vou entrar para a vida, etc., como está lá no Machzor. Um detalhe muito importante, na véspera de Yom Kippur, não precisa deixar para a véspera. Todos os pecados que nós temos entre nós e Deus, Deus nos perdoa em Yom Kippur se nós fazemos chuvá. Mas, coisas que nós fazemos para os nossos semelhantes, nós temos que reparar nos dois sentidos. Nós temos que reparar entre nós e o próximo, e entre nós e Deus. Então, por isso, antes de chegar Yom Kippur, quando a pessoa vai pedir desculpas para Deus pelo que ele falhou também com os outros, ele precisa pedir perdão para as pessoas. Então se costuma pedir perdão para todo mundo, mas se a pessoa tem algo específico que ele lembra, que ele sabe que aconteceu esse ano, que ele magoou alguém, que ele ofendeu alguém, que ele, Deus livre, roubou de alguém, que ele prejudicou alguém, o que for, para já verificar isso antes e pedir desculpas e reparar, e a pessoa não deve ser dura, pelo contrário, perdoar de coração pleno pelo que o outro está pedindo perdão. Pois nós temos também Shabbat Chuvá. Vai ser agora, dois dias antes de Yom Kippur, vai ser Shabbat Chuvá. Onde na Haftará se fala, Chuva Yisrael, Adashem Elokecha, retorne a Deus, Israel. E, para se lembrar, nas rezas todas, assim como a semana inteira, que se fala todos os trechos especiais da semana, Hamelech HaKadosh, e também no Magen Avot, para quem rezar na sinagoga, também se fala Hamelech HaKadosh no meio do Magen Avot. Véspera de Yom Kippur é um dia que nós estamos nos preparando finalmente assim para o dia do perdão, e o máximo que a pessoa puder fazer, tanto de mitzvot, de tzedakah, todos esses dias, principalmente uma avaliação própria, ver o que a pessoa pode melhorar. Isso tudo é muito bom e muito prudente. Na reza da véspera de Yom Kippur de manhã em Shacharit, nós não falamos, nós omitimos o Mizmor Letodá, logo no início da reza, depois do Baruch Shemar, se omite o Mizmor Letodá, porque a oferenda de Todá não era possível se fazer na véspera de Yom Kippur, porque não dá para comer até o fim do prazo, porque depois a noite é jejum. Então, por isso, não se fala mesmo Mizmor Letodá. Também não tem Tachanun. E não se fala Lamnatzeach também. Se reza a reza de Minchá mais cedo do que sempre. Então, a maioria das sinagogas fazem o Minyan uma ou duas da tarde, alguma coisa assim. Se a pessoa estiver em casa esse ano, então vai rezar Minchá sozinho também mais cedo. Porque a refeição, a última refeição do dia se faz próximo do jejum, depois já de ter rezado Minchá. Uma coisa muito importante é que na véspera de Yom Kippur é mitzvah comer. Mitzvah da Torá, comer na véspera de Yom Kippur. E o Talmud nos diz, todo aquele que come direito na véspera de Yom Kippur é considerado que ele jejuou dois dias. Então, por isso se come direito de manhã, se come o almoço direito, e depois vai ter a Seudah HaMaseket, que é, entre aspas, meio janta já, fim da tarde, que é a refeição antes do jejum. Na reza de Minchá, da véspera de Yom Kippur, Nós falamos vidui. Nós falamos pela primeira vez ao longo de toda a sequência de Yom Kippur, se fala vidui al-het. Isso se fala no finzinho da Amidá. E essa é a primeira das 11 vezes total que se fala vidui em Yom Kippur. Também tem gente que costuma falar de novo vidui logo no momento que está entrando Yom Kippur, antes do Kol Nidrei. Isso é costume. Muito bem. Na véspera de Yom Kippur também, se costuma que os homens vão ao mikveh. E da mesma forma que nós falamos antes de Rosh Hashanah, esse ano vai ser provavelmente complicado, imagino que a maioria das mikvot não vão estar abertas para os homens. Então, nesse caso, a pessoa pode fazer o que é chamado Pishah Kabin, que é no banho, a pessoa entra no chuveiro e deixa por aproximadamente 5 minutos de água caindo em cima do corpo, sem o sabão, nada, só deixando a água cair no corpo. Isso é uma forma também de se purificar, pelo menos para efeitos dos homens, não tendo Beit HaMikdash, é suficiente para o Yom Kippur, já que não temos outra forma. Depois se veste roupas bonitas para o Yom Kippur, se costuma vestir roupas brancas, as mulheres principalmente, os homens costumam usar o kitl por cima, e também se coloca toalhas nas mesas da casa, por mais que não vai se comer, mas se deixa também bonito para esse dia sagrado. A refeição, Seudah Mafseket, se come já mais para o fim da tarde, mas tem que se tomar cuidado, precisa terminar a refeição minutos antes do pôr do sol. E dá tempo ainda de escovar os dentes. Então, de preferência, o horário que está escrito lá que entra, que se acende as velas, é o horário máximo para se comer e já escovar os dentes. Depois também tem que já se trocar os sapatos também antes de acender as velas. Como nós vamos falar, se Deus quiser, depois sobre os detalhes de Yom Kippur. Se a pessoa termina de comer a refeição, ainda está um pouco cedo. E ele então vai fazer agora a Birkat Hamazon, e ele quer depois poder ainda comer alguma coisinha, ou beber uma água, alguma coisa do gênero. Então, antes de fazer Birkat Hamazon, a pessoa deve dizer, ou pelo menos pensar, que depois do Birkat Hamazon eu ainda vou voltar a comer. Então, o Birkat Hamazon não dá início ao jejum, e sim, depois ainda vou comer de novo. Nessa refeição, se costuma comer halá, não se come peixe nessa refeição. Se come carne ou frango, e muita gente bebe vinho também. Uma refeição festiva, um momento de extrema alegria, uma refeição que nós fazemos no lugar da refeição que seria feita em Yom Kippur, que não dá para fazer em Yom Kippur, então nós fazemos antes. Uma refeição festiva, alegre, contente, que Deus vai nos perdoar. Isso é motivo para se alegrar. Depois de Seudah Mafseket, ou tem gente que faz isso durante, se costuma abençoar os filhos. Isso é um costume, por mais que muita gente faz isso todo o Shabbat, todo o Yom Tov, na véspera de Yom Kippur, todo mundo costuma abençoar os filhos. Se põe as duas mãos na cabeça de cada criança e se abençoa um por um. Não precisa ser só criança, pode ser já adulto, mesmo casado, não tem problema, os pais abençoam os filhos. E se põe as mãos na cabeça para os homens, se diz Yesimecha Elohim, que Deus o coloque que Efraim Bechim Nashe, como Efraim e Menashe, e depois se fala os três versículos de Birkat Kohanim, Berechecha Hashem, etc. E no caso das meninas, das mulheres, se fala Yesimech Elohim, que Sara Rivka Rachel Velea, que Deus coloque você como Sara Rivka Rachel Velea. E depois se fala os versículos de Yesimecha Elohim. Depois disso, muitos mahzorim têm um Yehi Ratzon especial, onde se pede para Deus, abençoando os filhos, se pede para Deus para que esse filho, essa filha, trilhe sempre no caminho da Torá e caminhe para coisas boas, e use as mãos para fazer coisas boas, e fale coisas corretas, e estude Torá e assim por diante, e que esteja selado por um ano bom, um ano doce, um ano de saúde, etc. E depois, obviamente que os pais sempre podem acrescentar com a sua linguagem da forma que bem entenderem abençoar os seus queridos filhos. Depois se acende as velas de Yom Kippur. As velas de Yom Kippur se acende falando a brachá lehadlik ner shel Yom HaKippurim, e também existe o costume que antes da mulher acender as velas, que o homem da casa, o dono da casa, basta uma vela, acende uma vela que vai ficar lá, uma vela grande, uma vela de pelo menos 25, 26 horas ou mais, que vai arder até terminar o jejum, que é a vela que você vai usar, inclusive, para fazer a Avdalá. Se faz a brachá da vela, se faz a brachá da vela sobre essa vela que ficou ali descansando, parada, e Yom Kippur não pode usar fogo, diferente de outros Yomim Tovim. Então esse fogo fica ali para isso. Muitos costumam acender também uma vela para entes queridos que não estão mais entre os vivos. Existe também esse costume, uma Nerneshama. E isso tudo se acende sem brachá, logicamente, se acende lá e pronto. Depois, a mulher acende as velas e faz a brachá na Dignesh Lema Kippurim. E depois a mulher também costuma fazer a brachá de Shehecheyano quando acende as velas. Se a mulher pretende ir para a sinagoga ainda antes do pôr do sol, com tempo hábil, e pretende ir de carro para a sinagoga, então, nesse caso, ela não vai fazer Shehecheyano agora. Deixa para fazer Shehecheyano na sinagoga. E fazer um Shehecheyano não dá mais para profanar, já é considerado que você recebeu o Yom Tov e o Yom Kippur. Então, esse é um detalhe importante sobre acendimento das velas. Logicamente, se não tem mulher em casa, o marido acende as velas de Yom Kippur e faz a brachá. Depois nós nos preparamos para as preces de Yom Kippur, e se costuma chegar cedo, não é obrigatório isso, mas se você chega cedo, antes ainda do pôr do sol, então se faz a brachá do talit, quando se veste o talit, que se costuma vestir talit para a reza da noite em Yom Kippur. Se a pessoa chega então a tempo, faz a brachá do talit, se chegou depois do pôr do sol, não faz a brachá do talit, não tem nenhum problema, põe o talit, mas sem fazer a brachá. Como nós falamos antes, os homens costumam vestir o kitl, aquela roupa branca, que lembra tanto a pureza, os anjos, como também lembra também para a pessoa o dia que a pessoa vai estar de mortalhas. E dessa forma a pessoa faz uma tshuva mais forte, mais poderosa. E como nós falamos antes, muitos costumam fazer ainda vidui, confissão, antes do Kol Nidrei. E também em muitos mahzorim consta uma tefilá especial que se faz antes do Kol Nidrei, chamada tefilá zaká, onde lá também tem uma série de confissões e uma série de outras coisas que também são ditas logo antes do início desse grande dia.